Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato.
Salve, salve, amigos e amigas, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas.
Está parada e ele apressa a caminhada pra acordar a namorada logo ali e vai sorrindo.
Aí, gente, hoje o programa Vamos à Luta presta sua homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Amanhã, 1º de maio, né, o Dia da Luta, é muito importante, um dia muito significativo. A gente vai conversar hoje com o professor do Colégio Estadual do Paraná, Rubens Tavares, que relembra aí o massacre de sua classe no dia 29 de abril de 2015, quando mais uma vez o Estado tratou com porrada e bomba os professores do Estado. A gente conta também com a presença de Emerson Marinho. Ele é secretário de comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Telégrafos e similares, a FENTECT, que conversa aí sobre a luta contra a privatização que eles estão enfrentando, né? E também todo o povo brasileiro.
Trabalho que é só seu.
É isso aí, gente. Então a gente abre o programa ouvindo a música 1º de maio, nas vozes de Chico Buarque e Milton Nascimento. Então vamos começar. Quero saudar os nossos entrevistados. Boa tarde, professor Rubens. Tudo bem? Está me ouvindo?
Tô. Boa tarde. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Emerson, tá me ouvindo também? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Vamos à Luta.
Boa tarde, Diego. Perfeitamente. Ouço perfeitamente. Muito obrigado aí pelo convite. Esperamos que possamos bater um bom papo aqui sobre a garantia da soberania, o respeito aos profissionais da educação e a garantia dos Correios como uma empresa pública e do povo brasileiro.
Ótimo, ótimo. Vamos começar falando com o professor Rubens, que já esteve aqui no programa, né? E... professor, conta um pouco pra gente, pros ouvintes aí, um pouco desse triste dia, 29 de abril, que há 6 anos, né, aconteceu esse lamentável episódio, né? Quero saber como é que foi tudo aquilo, né? O significado de vocês em relação a esse passado, essa trajetória tão ruim que já não é a primeira vez que isso acontece, né? E quais são os frutos desse momento, né, em relação à educação do Paraná? Qual que é o legado de todo esse passado horrível que a gente vem sofrendo? Conta um pouco pra gente e contextualiza para as pessoas entenderem o que aconteceu, né, e o que está acontecendo aí.
Então, boa tarde a todos os ouvintes. Quero fazer primeiro uma saudação a todos os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade e dizer que não é só o filho do porteiro que tem direito à educação. Todos os filhos da classe trabalhadora têm direito a uma boa educação de qualidade e que isso é um direito do Estado. 2015, ele representou o momento que o Estado, mais uma vez, numa ação estritamente violenta, reprime movimento de trabalhadores, que estavam fazendo um movimento estritamente pacífico e lutando pelos seus direitos. Eu quero também deixar muito claro que a imprensa, de modo geral, sempre vem tratando que houve um confronto entre policiais e professores. Não houve um confronto entre policiais e professores, houve uma repressão por parte do Estado, usando a polícia militar para reprimir os professores que estavam no seu legítimo direito de fazerem manifestações. A Constituição nos garante isto. E que era para a retirada de um direito nosso na questão da Previdência. Que a gente arcasse mais uma vez com o rombo que o Estado promove, retirando do trabalhador, o rombo que o Estado fez, não fomos nós. Tanto é que existe um rombo de acho que quase 12 bilhões em relação à nossa aposentadoria. Todos nós, professores e professoras, funcionários e funcionárias, trabalhamos, cumprimos o nosso dever e depois de 30 anos, no meu caso, sou 30 anos filiado à PP, 30 anos sou em sala de aula, temos o direito a uma aposentadoria e, de repente, não tem dinheiro para pagar a aposentadoria porque o Estado não cumpriu a parte dele. É essa a questão que se coloca em 2015. Ainda retirada de direitos básicos. Temos direito à hora atividade, para garantir que a aula seja de qualidade. Temos direito à reposição salarial, o qual não é feita desde 2015. Estamos falando de 6 anos sem reposição salarial e sem reposição da inflação, sem data base. Retirado do plano do PDE que nós tínhamos, que era um curso que nós fazíamos para ascender na profissão, e não fazemos isso mais porque foi retirado o PDE. Eleições para diretores foi prorrogada. As escolas sofreram intervenção para ser militarizadas. É essa discussão que vem desde 2015. E não é 2015, é desde a última repressão feita a mando do governador Álvaro Dias. Mais uma vez, naquele momento, também professores estavam fazendo uma manifestação pacífica e foram violentamente atingidos. Em 2015, diferente de 88, porque em 2015 nós temos uma profusão de imagens. Pelo avanço da tecnologia, eu sempre coloco que hoje o celular é o melhor instrumento democrático que nós temos para mostrar como que foi a repressão, colegas sendo baleados, colegas sendo feridos. Eu tenho um colega de sociologia, companheiro meu, que levou um tiro no rosto, de borracha, um tiro no rosto, e vai ficar com sequelas para o resto da vida. Então é essa situação que coloca-se para nós em 2015. Era um movimento pacífico. Só quero, assim, uma primeira parte. Nós estamos pacificamente, eu nunca esqueço que eu e um colega meu da filosofia, o Dirlo, nós ali, olhando aqui, de repente cai uma bomba do nosso lado. Inclusive tinham professores que levaram filhos, porque até aquele momento existiam algumas situações ali de confronto, mas muito, muito localizado. Inclusive o dia anterior houve alguns confrontos, mas nada indicava que iria ocorrer aquilo que ocorreu. Jornalista sendo mordido por cachorro, isso a gente só tinha visto na ditadura. Na ditadura tem uma imagem que Ulisses Guimarães, que era o anticandidato, foi colocado cachorro. Nós não tínhamos visto isso, jornalistas sendo impedidos de fazer o seu pleno exercício da sua profissão. Feridos não puderam ser atendidos pelas ambulâncias, que a polícia não deixava. Isso você não vê nem em caso de guerra. Então, assim, foi a barbárie que se estabeleceu, e ilegalmente, né, porque a princípio a interdição era em torno da Assembleia. Em torno da Assembleia virou a Praça Nossa Senhora de Salete, que foi até a Vicente Machado. Teve uma creche sendo atingida, o piloto do helicóptero numa situação de uma irresponsabilidade, fazendo voo rasante. E a gente olhando aquele helicóptero pensando, se ele bate com uma pá dessa num prédio desse, explode, está feita a barbárie, está feita mais vítimas. Não houve mais vítimas, porque, segundo a crença popular, Deus é brasileiro. Se não fosse por isso, teríamos vítimas. Se não fosse por isso. A irresponsabilidade do Estado, a irresponsabilidade do secretário de Segurança, e trouxeram cadetes da polícia. Cadetes não é policial ainda, ele é cadete. Ele está sendo treinado. Cadetes. Policiais do trânsito, 3 mil policiais, 3 mil, para reprimir um direito básico de qualquer trabalhador quer ter a dignidade do seu salário, a dignidade da sua profissão e ser e ter os seus instrumentos básicos de trabalho. Era só isso, não era além disto. Não era, não estava se pedindo para isso, estava se pedindo o possível direito que está sendo nos tirado. E de 2015 para cá, nós perdemos muito mais. Esse governo, ele foi muito mais inteligente do que o anterior. O anterior era muito direto, reprimido, a repressão. Esse é muito mais inteligente, foi retirando, retirando. E hoje, praticamente, como estamos todos os trabalhadores desse país, retirando direitos. Em 2015, esse panorama.
A gente quer tocar mais nesse assunto, principalmente sobre esse momento atual, mas a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, professor. Vamos falar com o Emerson agora, né, para saber um pouco da situação lamentável do outro lado agora, com os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, essa empresa tão importante para a gente agora ainda mais. Emerson, fala um pouco para a gente, situa aí os nossos ouvintes e as nossas ouvintes sobre essa situação da que está assombrando aí, né, a situação da privatização, né? Como que está acontecendo, né? O que está acontecendo com os Correios internamente? Explica isso, deixa claro para as pessoas entenderem, né? Porque é uma empresa tão importante, agora na pandemia se faz ainda mais importante, só que muita gente não sabe dessas ameaças, desses problemas internos e acabam se transformando em externos também. Então, explica para os nossos ouvintes, por favor.
Ok, Diego, muito obrigado. Fazer uma saudação aqui ao professor Rubens Tavares. Lembro desse triste episódio, né, da educação do Paraná quando ocorreu aí em 2015. Foi lamentável, mas também não nos surpreende a postura de um apoiador do fascismo, que é o Álvaro Dias. Isso é muito clara a atuação do governador desde quando estava no Senado, a sua postura ao ataque aos direitos dos trabalhadores não foi diferente aí no Paraná com os profissionais da educação. Nós de Correios, não diferentemente dos trabalhadores da educação, também estamos debaixo de um intenso fogo da sanha privatista e entreguista do governo Bolsonaro e Paulo Guedes. Assim, os Correios completaram agora, em janeiro, 358 anos. Né? Tem uma história que se confunde, inclusive, com a história do Brasil e que presta serviço à população brasileira, reconhecidamente pelos institutos de pesquisa, como uma das melhores instituições a prestar serviço para a sociedade brasileira. Nós estamos aí desde 2017, né, logo após o golpe dado por Eduardo Cunha, por Temer, debaixo dessa ameaça com o projeto 7488 do filhote, né, do filhote de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, da Rachadinha de São Paulo, mandou um projeto de fim do monopólio postal para que se privatizasse os Correios. E agora, o pai, Bolsonaro pai, né, o emissário da desgraça, da miséria e da morte, que vem aí sambando e zombando da população brasileira, com mais de 400 mil mortes, mais de 400 mil vidas perdidas pela sua omissão e negligência frente ao governo federal, que a gente tem um projeto 591 de autoria de Bolsonaro e da sua tropa de choque, e Paulo Guedes, que visa privatizar os Correios. É importante ressaltar que o monopólio postal tão discutido por aqueles que não conhecem a matéria, que dizem que os Correios têm que quebrar o monopólio, que tem que concorrer de forma igual com as outras empresas, esse monopólio é apenas sobre cartas, malotes e telegrama. A base da estrutura do e-commerce, né, como é chamado hoje o mercado de encomenda virtual, né, o mercado virtual, ele é concorrencial. Os Correios disputam de forma igualitária com o Mercado Livre, Amazon, DHL, todos esses operadores logísticos que mundo afora vem explorando a mão de obra barata dos trabalhadores e cobrando altas tarifas para entregar uma encomenda na casa de um destinatário, de um cidadão ou de uma cidadã. Então, esse discurso que vem sendo colocado em prática pela tropa de choque de Bolsonaro dentro do Congresso, falando que os Correios é uma empresa pesada para a União, é uma mentira. Os Correios há 10 anos consecutivos, 2010 para cá, por exemplo, para fazer um apanhado mais recente, só teve resultado negativo em 2015 e 2016, coincidentemente o ano da construção do golpe e a efetivação do golpe. E esse resultado não tem nada a ver com a parte operacional ou contábil da empresa. Muito pelo contrário, é uma mudança de norma contábil que totaliza, né, aglutina o chamado pós-emprego, tudo aquilo que a empresa teria que gastar no futuro com seus trabalhadores que que viriam a se aposentar, e que com isso a empresa ela tinha que continuar tendo uma responsabilidade com a questão da manutenção do plano de saúde e o plano de previdência complementar, assim como dos companheiros aí da educação, que também tem seu plano de previdência. Então, esses dois únicos anos que tiveram o prejuízo. No mais, os Correios, todos os anos, mesmo com ataque, sucateamento do governo Temer, sucateamento do governo Bolsonaro, aferiram lucros, e lucros bilionários, milionários e bilionários, a ponto de distribuírem dividendo para a União. O que que é isso? É você mandar dinheiro de toda a sua capacidade produtiva, do que você aferiu de resultados financeiros, mandando dinheiro para a União. E o que que ocorre diante disso? Esse discurso que fala que os Correios dão prejuízo é uma mentira, porque a gente demonstra claramente nos balancetes contábeis que nós somos autossuficientes e independentes do Tesouro Nacional, contrariando o discurso colocado. E aí, Diego e professor Rubens, existe uma narrativa daqueles que têm interesse de quebrar o Brasil. Os Correios, assim como a Petrobras, como a Eletrobras, né, como os bancos públicos, são fundamentais para o desenvolvimento econômico desse país. E que, com a venda dessas empresas públicas, com certeza, o país que já atravessa uma crise econômica muito forte, muito acentuada, com altas taxas de desemprego, né, com baixo consumo interno, onde o dinheiro não gira, vai se agravar ainda mais, porque os Correios hoje, falando um pouquinho da nossa atividade, ele é responsável pelo desenvolvimento econômico das áreas mais remotas desse país, porque é ele que dá total condição do micro, pequeno e médio empresário comercializarem os seus produtos no mercado digital, fazendo assim gerar renda, buscar que essas pessoas venham subsistir através de um trabalho que é mandar uma encomenda, por exemplo, do Iapoc, no extremo norte do país, a São Paulo, por uma tarifa de R$100, enquanto numa DHL é R$600, na FedEx dá R$450, na Amazon, nós aferimos recentemente R$550. Então, esse micro e pequeno empresário, ele não teria condições de manter o seu negócio se tivesse que utilizar uma empresa privada. E certo. Sem dizer o papel social que os Correios fazem, eu vou terminar minha fala para poder passar para o professor Rubens, de entrega de livro, que permite que o ano didático inicie nas escolas, que só os Correios têm condições de estar em todos os 5.570 municípios desse país fazendo essa entrega de livro. Tem a questão da prova do Enem, que é a maior operação logística num país de dimensões continental, que é realizada em 2 horas de entrega de prova e 2 horas de recolhimento de prova, para garantir o sigilo, para que não haja nenhuma fraude nesse processo do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. E também a garantia de cidadania com emissão de documentos nas áreas mais remotas. Então, os Correios vai muito mais além a atividade de entregar uma carta, que não deixa de ser importante, porque, por consequência de falta de investimento de infraestrutura desse governo, que não governa os que mais precisam, que são os pobres, a banda larga ainda não foi popularizada. Se fala muito da questão da internet. Ah, porque a pessoa que está lá no Laranjal do Jari, o outro que está lá no Chuí, ele tem um celular. Mentira, milhares de brasileiros são excluídos digitais e que dependem dos Correios ainda assim como uma forma de comunicação. Então, Diego, nós estamos vivendo esse ataque aí da tropa de choque de Bolsonaro, mas os trabalhadores estão organizados, não permitiremos que seja entregue um patrimônio com mais de 350 anos de mão beijada, e dentro do parlamento nós estamos trabalhando em conjunto com a frente parlamentar em defesa dos Correios, que é presidida pelo deputado Leonardo Monteiro, que tem feito um trabalho em conjunto dentro das comissões. Quem pôde acompanhar ontem de ontem, nós tivemos uma audiência pública na CEDIC, que é Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e na CETAB, que é a Comissão Legislativa do Trabalho. Então, assim, fizemos ontem um balanço dessa atividade e concluímos que foi bem positiva, porque desmontou uma porção de fantasma criado pelos deputados governistas, que têm como único e exclusivo interesse acabar com a soberania do nosso país, entregando tudo de mão beijada para a mão do capital privado internacional.
Perfeito,
então, os Correios é isso. Estamos marchando em luta.
Vamos retomar daqui a pouquinho para falar mais sobre isso. Tem bastante coisa para a gente conversar. Vamos fazer um intervalo agora, primeiro intervalo do programa. A gente volta daqui a pouquinho. Segura aí que o programa Vamos à Luta volta já aqui na Rádio Cultura, AM930. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.